Bem-vindos ao podcast E se falássemos da Europa? Vamos falar da economia, da política, da investigação, do digital, do ambiente. Mas também da cultura, das línguas, da poesia. 30 minutos de conversa séria, ou talvez não.
Muito obrigada, Teresa Almeida, por teres aceitado participar no podcast E se falássemos da Europa. Tu hoje és presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da região de Lisboa e Val do Tejo, mas nós hoje vamos falar sobre o mar. Também és vice-presidente do Arco Atlântico e, portanto, vamos falar sobre o mar. Falando sobre o mar, falamos sobre economia azul, porque tu, no passado, já tiveste responsabilidade no programa do mar. Portanto, talvez pudéssemos começar por poderes partilhar connosco o interesse, digamos, o que é que o mar representa como fator para a economia e depois talvez passarmos para a importância do mar na transição ambiental. Mas começarmos pelo mar na economia azul.
Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite e por ter também esta oportunidade num tema que nos convoca sempre para um imaginário, não é? Eu acho que nós, desde crianças, que vivemos com esta ligação ao mar, que, enfim, com o passado todo que tivemos e com ele aqui tão próximo e todo o seu potencial. E, portanto, é uma matéria que vem crescendo connosco e para o qual, muitas vezes, com alguma frustração, naquilo que não conseguimos ainda potenciar neste grande oceano, que é o Oceano Atlântico e que tanto nos inspira em tantas matérias. Eu diria até que antes dessa função que tive como gestora do Mar 2020, e aí o tema era o único, era o mar, e portanto era em pleno, eu tive uma função na Câmara de Lisboa, à frente de uma estrutura de missão que preparou o Europa 2020, que se iniciou em 2012, e em que definimos para a capital, para Lisboa, no fundo, as áreas temáticas e as áreas de foco numa estratégia de desenvolvimento que foi muito enriquecedora, e lá estava Lisboa, capital do mar, uma vez que somos a única capital atlântica que a Europa tem, e portanto isso também é inspirador naquilo que possamos representar ou capitalizar nessa motivação. Portanto, desde aí que tenho explorado este potencial, obviamente que aquela parte que estará mais desenvolvida no contexto atual é da investigação e conhecimento. Nós começamos a ter uma capacitação já com alguma importância nestas áreas, quer em centros dedicados que existem, quer nas próprias universidades que começam também a desenvolver a temática do mar. E é uma das áreas fascinantes, não é?
Sim.
São todo o potencial, seja o potencial da própria meio líquido que tem, mas também do fundo do mar e da mineração que existe e do que pode estar subjacente também ao conhecimento, à produção, mas depois também temos a questão do vento e das eólicas e portanto, também a geração de energia que está associada a esta matéria. Portanto, nisto estou a falar sempre no conceito científico, no conceito da exploração do campo científico e de tudo aquilo que temos pela frente e que nos podemos e que pode ser também objeto de desenvolvimento económico do país. Mas depois temos a tradicional das pescas, não é? Nós somos um país, pronto, que podemos dizer que foi um país de pescadores, hoje cada vez menos, mas também é um know-how, é um conhecimento que nós temos e que, infelizmente, tem estado menos apoiado porque os fundos europeus não apoiam a frota está muito envelhecida, houve momentos históricos recentes em que até houve apoios para diminuir a frota.
Sim, e portanto, para a reconversão da frota.
Mas a reconversão é muito pontual, é parte, enfim, mais de mecanismos, enfim, de tecnologia avançada que podem ser postos, mas o casco, a composição da embarcação não há fundos para os seus apoios e, portanto, vamos assistindo a uma diminuição gradual desta nossa capacidade pesqueira, mas que este know-how, eu queria fazer já uma ligação para aquilo que é a indústria conserveira, nós temos tido um aumento muito significativo no tratamento do peixe, naquilo que é um valor acrescentado através, seja da parte conserveira antiga, quer seja a parte dos congelados, que hoje tem uma dimensão diferente. E eu registro neste meu percurso que tive pelo Mar 2020 uma faculdade que nós temos, por exemplo, no tratamento do bacalhau, que nos faz ser competitivos no resto do mundo, porque o fazemos com o know-how, que é esta nossa tradição, esta nossa ligação ao mar, que transportamos esse conhecimento e sabemos fazê-lo muito bem. E, portanto, também aqui uma área muito interessante e importante que o país está a desenvolver e que está a apoiar, aí sim.
A economia portuguesa. É. Mas é importante lembrar essas questões porque nós muitas vezes ouvimos, digamos, na gíria, na conversa sobre o mar, ouvimos muita ideia de que se fala muito na estratégia do mar, mas não se sente resultados em termos de interesse para a economia quer o turismo, quer então, a pesca, é. Quer Exato. A indústria alimentar ligada à pesca, de facto são beneficiárias do mar, mas existem também outras dimensões, como estavas a referir.
Exatamente, que tem muito a ver com a economia e uma área nova que também é ainda mal aceita pelos consumidores, que é a parte da aquicultura. Também na aquicultura se tem avançado muito significativamente na possibilidade de se fazer, enfim, criação deste produto e de podermos cada vez mais podermos substituir, até porque em termos, enfim, de correntes ambientalistas, a pesca deve ser restrita, não deve haver aumento de cotas, temos assistido a isso, a esse tipo de temática muitas vezes nas negociações também com a Comissão Europeia. Portanto, nós sabemos que há um movimento para restringir, para de certa maneira respeitar o produto natural que é o pescado, mas poder haver uma possibilidade de continuarmos a ter a alimentação de pescado, até porque somos os segundos grandes consumidores em termos mundiais de peixe, atrás dos japoneses.
Por exemplo, nesse caso concreto, eu há algum tempo tive a oportunidade de visitar um projeto no Algarve, em que de facto tinha uma dimensão de investigação no sentido de assegurar a qualidade da alimentação, dos peixes, etc., que era de facto um projeto muito interessante no sentido de poder beneficiar dos resultados da investigação, era uma cooperação.
Exatamente, cada vez mais há essa ligação, quer no Algarve, quer na Universidade de Aveiro, penso que são dois grandes centros que investigam nessa matéria, quer a questão da alimentação, quer a questão também do bem-estar animal, porque muitas vezes pensa-se que os animais são, enfim, os mamíferos, mas o bem-estar animal também se aplica a este respeito da vida e, portanto, também aqui há investigação e há preocupação nesta matéria e há, de facto, neste momento já empresas que trabalham bem a questão da aquicultura e que, penso eu, é uma das áreas de potencial de crescimento. Às vezes, quando se fala novas oportunidades, novas empresas, novas áreas de negócio. E eu penso que nós temos aqui um capital que interessa aos jovens. E eu, nessa matéria, também gostava de dizer, a pesca tradicional é dura, não é apetecível para os mais jovens poderem entrar nesta atividade tradicional. Está mais reservada aos mais velhos ou àqueles que cresceram, são filhos desses mais velhos e que naturalmente vão para o mar. Mas a aquicultura é um negócio mais limpo, mais atual naquilo que também são a forma de elaboração que nós também temos que ter para a atração das novas gerações. E eu penso que temos aqui um bom potencial que está ao alcance também da nossa
União economia. Europeia. Portugal vai assumir a presidência da Estratégia Marítima do Atlântico, quer dizer, já começou em 1 de janeiro de 2023, mas a Comissão definiu a Estratégia Marítima para a região, a região Atlântica, começou por definir em 2013, fez a sua revisão mais tarde, fez novamente uma revisão com a Covid e com os novos desafios da Covid, mas isto é uma estratégia virada para o Atlântico, ou seja, virada para os Estados-membros que são beneficiários, acho que a expressão se pode usar, beneficiários do Atlântico. Portugal, Espanha,
França
e a Irlanda. E, portanto, temos aqui uma estratégia que, do meu ponto de vista, tem um plano de ação em que o objetivo é exatamente libertar o potencial da economia azul na região atlântica e reflete um conjunto de compromissos globais que, exatamente, visam conjugar a economia azul, a questão da preservação das espécies, portanto, a questão ecológica, a questão da biodiversidade e a questão da transição climática. E o que é interessante nesta estratégia é que temos aqui quatro pilares, digamos. Um que tem a ver com os portos e, portanto, todo o apoio que possa ser feito para que os portos possam ser catalisadores da atividade económica. Tem as competências azuis do futuro e a literacia do oceano, que é uma dimensão que eu acho muito interessante. E depois tem toda a questão relacionada com as renováveis ou com os oceanos saudáveis e a zona costeira saudáveis. Como é que Portugal se situa nesta dimensão? Com as responsabilidades que tens também nesta área, como é que Portugal se situa aqui? Porque trata-se, digamos, de uma política europeia, mas que neste caso está muito centrada em quatro países.
Exatamente. Esses países, coincidentemente, organizaram-se e estão organizados na dita Comissão do Arco Atlântico e, portanto, de certa maneira há aqui uma sobreposição de interesse tratada em diferentes instâncias, em que neste momento estamos efetivamente a presidir ao plano, desculpa-me porque agora perdi-me na designação.
O título o plano é de Estratégia Marítima para
Estratégia
a Região
Marítima
Atlântica.
Para a Região Atlântica e, portanto, que está definida, que está aprovada e que nós apenas, não é um apenas, mas temos que garantir a continuidade e, de certa maneira, fazermos a representação de todas estas regiões, não é apenas o nosso país, mas que lideramos e penso que teremos que ter, com certeza, também áreas de foco, algumas iniciativas, nomeadamente na região norte, que têm a ver com a questão do lixo e há um grupo de trabalho que aborda esta matéria e, com certeza, também
dos pontos importantes deste plano de ação, exatamente diminuir, reduzir o lançamento de lixo para o Atlântico.
E a questão das energias. De facto, nós percebemos que é uma área de desenvolvimento que começou finalmente a poder ter concretização e nós estaremos numa certa vantagem de, nesta presidência, podermos avançar com algum significado nesta temática. Mas eu permito-me dizer, uma vez que neste exercício que estamos a fazer e tendo definido na Comissão do Arco Atlântico como importante podermos ter a constituição da região, da macro-região do Atlântico, que esta macro-região poderia vir a dar uma vantagem acrescida, porque já há quatro macro-regiões constituídas no contexto europeu, mas associa ao tema atlântico o tema território. E eu penso que a visão que nos interessará a todos, e falo dos quatro países que estão associados, é a possibilidade de podermos trabalhar o tema do Atlântico também com todo o potencial que o território pode acrescer à matéria do
em termos de convergência
em
geográfica.
Termos de convergência, nós todos elaboramos para esta programação 2030 a estratégia de especialização inteligente, que tem muito a ver com a questão da economia, desenvolvimento económico de uma das regiões, e todos temos na nossa estratégia de desenvolvimento inteligente o tema mar. Portanto, eu penso que é comum, temos feito também um trabalho transversal de identificação dessas estratégias regionais e onde é que encontramos pontos de comunhão que nos permita evoluir em conjunto, de uma forma integrada, e desde a construção naval à questão portuária, à descarbonização dos portos e toda a parte, enfim, do respeito também pela natureza e pela biodiversidade, e que é um tema que nos preocupa muito, mas esta capacidade de podermos pensar para além da linha d'água e podermos ter o território associado, Eu penso que será
a questão da biodiversidade, nós impusemos, o Parlamento Europeu, nas negociações do quadro financeiro plurianual, ou seja, do orçamento plurianual da União Europeia 21-27, onde sai o PT 2030, nós impusemos que 10% do financiamento do programa, do financiamento disponível, tinha que ser utilizado na manutenção da biodiversidade.
Exatamente, eu penso que esse é, um dos temas que está presente. E que é muito transversal, não é?
Sim,
é
sim,
um tema que...
É depois... do mar, não só do mar, mas o mar é uma também
importa,
dimensão muito importante.
Importa toda a atividade e, portanto, eu diria que tem que estar presente na economia, no desenvolvimento e na forma como hoje elaboramos, nos movimentamos e por isso eu advogo e espero que seja efetivamente uma oportunidade que não nos passe ao lado. Porque eu diria até que a própria Comissão tem interesse neste tipo de agregação temática que está instituída, como eu digo, já há 4 macro-regiões constituídas e esta do Atlântico teria também a vantagem de recentrar parte das políticas europeias para o Ocidente.
Mas nesse, digamos, na procura de estratégias comuns, como estavas a dizer há pouco, tens colaborado com os outros parceiros desses países, significa que nos respectivos programas nacionais, no nosso PT 2030, Espanha 2030, França
Exatamente.
2030, Irlanda 2030, puseram-se de acordo no sentido de terem estratégias comuns, evidentemente, no respeito dos interesses nacionais, porque somos 4 países, mas cada um tem os seus interesses, mas têm feito um trabalho conjunto no sentido de terem projetos comuns, objetivos comuns?
Eu diria que não foi um propósito antecipado,
certo.
É um reconhecimento a posteriori. Portanto, quando identificámos todas as nossas estratégias no contexto destas regiões que são banhadas pelo Atlântico, efetivamente todas tinham colocado o Atlântico como
nos seus planos
e nas suas estratégias de especialização inteligente. Portanto, já é uma matéria adquirida.
E agora, têm projetos transnacionais, ou seja, têm projetos em que haja institutos de investigação portugueses, espanhóis, franceses que trabalhem em conjunto?
É isso que queremos incentivar. Neste momento, do nosso conhecimento, há uma grande colaboração entre o Norte de Portugal e a Galiza. E, efetivamente, eles são pioneiros nesta capacidade de trabalhar em conjuntamente.
Esse projeto conheço, de alguns anos, que eles fazem um trabalho muito interessante.
É,
sim.
E, portanto, eles são, enfim, de certa maneira, os nossos pilotos. Nós pomos-los sempre em cima da mesa porque já estão a fazer um belo trabalho conjunto e pode ser replicado. E, efetivamente, nós, Lisboa, encontramos muitos pontos de contacto com a Aquitânia porque temos uma similitude na forma como desenvolvemos também o nosso potencial atlântico que pode ser interessante começarmos a trabalhar em conjunto.
E agora saindo do Atlântico, ou seja, nós temos mar para além do Atlântico, temos os outros mares, evidentemente, em torno da União Europeia, mas na zona continental, mas temos regiões ultraperiféricas para além do Atlântico, as regiões ultraperiféricas francesas, por exemplo. Como é que vês, do ponto de vista, e tendo essas regiões, temos mais mar? Como é que vês, do ponto de vista da importância dessas regiões, e é um tema que conheces bem, a questão das regiões ultraperiféricas, está na área onde tu também trabalhas, de desenvolvimento regional, como é que vês a importância dessas regiões, digamos, fora da zona continental europeia, noutras regiões do mundo, o que é que essa realidade traz para a União Europeia, um valor acrescentado para a União Europeia?
É interessante essa pergunta porque, efetivamente, nós entendemos que há uma similitude neste tipo de populações mais costeiras, sejam elas, enfim, historicamente as europeias, conhecemos melhor, mas também dessas regiões mais insulares, mas também Cabo Verde, que tem um interesse muito grande nesta aproximação, mas também o Canadá, até diria mais o Canadá que os Estados Unidos, também porque teve populações ligadas a esta atividade marítima, de pesca, etc., que se relacionaram sempre através do tempo e, portanto, eu acho que nós temos aqui um grande potencial desse tipo de relacionamento com estas populações que viveram a economia do mar tradicional, mas que hoje também estão à procura dos mesmos desafios e que é efetivamente muito interessante, importante e que nos pode transportar numa capacidade de sairmos do nosso espaço europeu e de podermos constituir neste contexto atlântico uma comunidade.
Eu costumo dizer que, exatamente, eu costumo dizer que eu penso que estas regiões ultraperiféricas têm, inclusivamente, um valor geoestratégico para a União Europeia, porque pela sua localização tem um valor geoestratégico, num quadro multilateral, tem um valor geoestratégico importante para a União Europeia. Mas há ainda um outro tema que eu gostaria de conversar contigo, ainda ligado ao tema do mar, que é este tratado, este acordo no âmbito das Nações Unidas, no que diz respeito ao mar que fica, ao mar internacional que fica fora, digamos, das regiões exclusivas. Como é que vês a importância deste acordo? Ao que parece, foi um acordo muito difícil de atingir, mas o secretário-geral das Nações Unidas veio manifestar, e com razão, a sua satisfação por ter sido possível, há umas semanas, chegar a este acordo.
Eu acho que é um acordo estratégico, é um momento crucial neste tema do relacionamento e da centralidade em torno dos oceanos e, no nosso caso em concreto, que, obviamente, como eu comecei a nossa conversa, eu acho que o potencial e a ligação ao mar e à descoberta está no nosso ADN e, portanto, vemos sempre o nosso crescimento, a nossa forma de lidar com o mundo foi sempre muito feita através do mar e do Atlântico e, portanto, nós também temos que encontrar aqui este recentrar das questões europeias. Não falámos da guerra, não falámos de tudo o que nos preocupa hoje de uma forma, enfim, muito intensa, que é todo este conflito, mas, efetivamente, a Europa não pode virar-se unicamente para uma situação que obviamente, que é intensa, que vai, esperemos, em breve, obrigar a uma reconstrução, depois da paz poder ser instituída, mas que o eixo cada vez estará mais centrado nessa zona leste e nós agora com este acordo, com esta possibilidade de podermos voltar a ter mundo e a ter, enfim, horizonte nesta nossa fronteira, eu penso que efetivamente...
E eu percebi que este tratado internacional, que este acordo, tem uma dimensão de investigação muito significativa, mesmo com a criação de um instituto de investigação, portanto tem aqui uma dimensão muito importante no sentido de alargar a outras regiões algumas das dimensões que falaste há pouco, que são dimensões que estão muito presentes no Arco Atlântico.
Exatamente, é isso que eu penso que... Nós estamos obrigados a fazer inovação, a fazer investigação, quer dizer, a nossa afirmação no mundo não tem outra forma de ser orientada, e ainda bem, porque efetivamente é progredir, é sabermos mais, é sermos mais capazes, é fazer mais com menos, e portanto eu penso que esse alargamento da capacidade de investigação, do conhecimento, é mesmo aquilo que importa para o potencial poder ser desenvolvido.
A economia azul, o mar, tem um papel fundamental na transição climática e no combate às alterações climáticas. Temos aqui uma série de desafios,
exatamente.
Temos aqui potencialidades, mas temos muitos problemas para resolver.
Aliás, pressentimos e sabemos que as primeiras regiões afetadas na questão da subida do nível das águas são as costeiras. Portanto, mais uma vez, temos que encontrar formas, soluções de adaptação, de minimização, mas o conhecimento é tudo e seremos sempre a primeira linha desta transição e, portanto, também os primeiros interessados e os primeiros a querer que este tema não seja esquecido, porque nos é recordado também cotidianamente e nós sabemos que, infelizmente, para os mais céticos, que hoje já são também levados a admitir que estas alterações existem, que este processo...
E também as sentem a partir do mar.
E também as sentem a partir do mar. Portanto, não poderia dar-nos mais conforto de podermos também aqui abrir uma nova frente de
trabalho. E finalmente, achas que o PT 2030 e o Plano de Recuperação e Resiliência dão uma importância suficiente ao mar?
Suficiente,
a resposta é sempre não.
Não,
porque nós teremos sempre mais.
Exato.
Eu mas dá uma resposta
sim,
sólida.
Sim, eu acho que neste momento já é tema.
Certo.
O PRR também, não foi logo de início, mas numa segunda volta.
Tem uma dimensão mar.
Tem uma dimensão mar e uma dimensão que neste caso importa muito a Lisboa. Portanto, aqui também falo em casa própria que finalmente há um robustecimento de instituições que vão ficar alocadas, sediadas na nossa zona entre Lisboa e Algés e que, na minha opinião, vão alavancar muito este reconhecimento e esta simbologia também que temos para o mar. Portanto, PRR sim, penso que teremos que investir mais em termos de conhecimento, isto é, a parte do ensino superior, porque...
E tem investigação, exatamente.
A investigação sim, mas o ensino superior também com temáticas mais efetivas relacionadas com o mar. Não falámos no turismo, o turismo é uma outra forma de ver o mar, eu diria...
Recentemente fiz um podcast exatamente sobre turismo.
Não, e com certeza sabemos o potencial, mas eu diria que a parte das matérias, até do direito marítimo, enfim, há uma série de potencial no nosso centro de investigação, nas nossas universidades, que houve um levantamento que foi feito sobre o que é que era já uma realidade e já há muitas áreas de ensino, mas que estão de certa maneira dispersas em várias áreas de ensino superior. E eu acho que era interessante que pudéssemos ter uma universidade mais dedicada a estes temas marítimos e obviamente...
Temos os Açores, temos a escola Peniche, do Politécnico de Leiria, pelo menos.
E temos aqui também a nossa escola de Oeiras, escola náutica, mas que vai levar um reforço no PRR, mas que não tem sido uma bandeira. E eu acho que nós também, para podermos começar a dar um sinal mais para as novas gerações, temos que fazer bandeira.
E, portanto, e o PRR tem essa finalidade. O PRR tem como, tem, digamos, o objetivo é ter um efeito transformador.
Exatamente. E por isso acho que sim, acho que o PRR tem um foco robusto e os programas operacionais, principalmente os regionais, todos eles
têm essa dimensão.
Têm a dimensão também de apoio nesta área de atividade.
Muito obrigada, Teresa. Muito obrigada por estares no podcast. E se falássemos da Europa, hoje falámos da Europa e do mar. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu. E até breve.